Olá, bem-vindos a mais uma conversa aprofundada aqui com a gente.
Olá.
Hoje o foco é um tema, assim, super atual. Como é que as autoridades fiscais, né, pelo mundo afora, estão usando inteligência artificial, IA, e machine learning?
Uhum.
A gente está se baseando num artigo bem interessante do site vatcalc.com. E olha só, esse artigo foi compartilhado lá no site do professor Alexandre Alcântara.
Legal.
E a nossa ideia aqui é entender os três grandes objetivos, né? Por que que eles estão adotando essa tecnologia? Basicamente, pegar fraude, melhorar a relação com o contribuinte e, claro, ganhar eficiência. Vamos dar uma olhada nisso.
É, e o que chama atenção, né, é a velocidade, a rapidez com que essa tecnologia está sendo não só estudada, mas de fato implementada. É global isso.
Sim. Uma mudança silenciosa, mas...
gigantesca, né?
Já está acontecendo. Exato. E essa velocidade é chave para o primeiro objetivo que eu falei. Detectar fraudes e erros fiscais.
Certo.
As autoridades estão usando, tipo, modelagem preditiva. Sabe? Usar o passado para tentar prever o futuro, como sonegação. E analisam, assim, volumes gigantescos de dados na nuvem. Com IA.
Muita coisa.
Muita. Isso dá um gás nas KATATs, né? As ferramentas de auditoria assistida por computador. São softwares que ajudam a automatizar a análise, achar padrão suspeito, sabe?
Tipo movimentação de dinheiro estranha?
Isso. Ou pedido de dedução fora de época, essas coisas.
Entendi.
Aí, o segundo objetivo, ele vai um pouco além dos números. É melhorar a experiência do contribuinte.
Ah, interessante isso.
E não é só a eficiência, né? Tem o dever de cuidado, de ter uma comunicação mais rápida, talvez mais clara, e resultados melhores para quem paga imposto. A IA pode ajudar nisso.
Como, por exemplo?
Direcionando dúvidas para a resposta certa mais rápido, ou personalizando um aviso, talvez?
Faz sentido. E o terceiro?
O terceiro é para dentro de casa, digamos assim. Ganho de eficiência operacional interna.
A capacidade da IA de fuçar e achar tendência em, nossa, montanhas de dados é incrível.
Sim. Processamento massivo.
É. Reduz trabalho manual, diminui erro, acelera muitas operações do fisco.
Olha, o que eu acho fascinante aqui são as aplicações práticas que a fonte até detalha.
É. Tem, por exemplo, aprendizado neural.
Que é aquele que imita o cérebro, né?
Exato. Usando isso para definir obrigação de imposto complexa, tipo o IVA, lá na Europa. Ou então a IA prevendo onde tem mais risco de erro ou de fraude para direcionar melhor a fiscalização, né? Onde alocar o pessoal.
Uhum. Inteligente.
E não para aí, viu? Tem tradução automática de lei fiscal,
ah,
que é aquele negócio super complicado, para guia mais simples. Imagina para empresa que atua em vários países.
Nossa, ajuda demais.
Chatbot. Para responder dúvida 24 horas por dia, 7 dias por semana. E até análise de padrão em decisão de tribunal. Para entender como a justiça está interpretando a lei fiscal.
Puxa, e aí que a coisa fica realmente interessante, né? Quando a gente vê os exemplos concretos dos países.
Sim.
Vamos pegar alguns. Na Itália, eles criaram um algoritmo chamado Vera.
Vera.
É. Ele cruza um monte de dado. Declaração, renda, imóvel, conta bancária, pagamento eletrônico, tudo.
Caramba.
Se ele acha umas discrepâncias, assim, pesadas, ele notifica o contribuinte de alto risco. E o sistema vai aprendendo, fica melhor com mais dado.
Inteligente. E aprende sozinho, então.
É, já no Brasil, a abordagem é curiosa. Usam a fiscalização de alta performance, a FAP. Ela mistura IA com insights comportamentais.
Como assim comportamentais?
Eles testam tipos diferentes de carta para o contribuinte. O tom, sabe? Se é mais direto, se é mais professoral. Aí a IA analisa qual comunicação funciona melhor para cada perfil, para incentivar a pessoa a se regularizar sozinha.
Nossa, que diferente. É quase uma psicologia aplicada com tecnologia?
Exatamente. Não é só número, é entender como falar com as pessoas.
Muito interessante isso do Brasil.
E na Austrália, os números são impressionantes. Acharam mais de 530 milhões de dólares em imposto que não foi pago e evitaram fraude estimada em 2,5 bilhões de dólares.
Uau! Bilhões?
Bilhões. Usando IA avançada, tipo Deep Learning, que acha padrão super complexo e processamento de linguagem natural, para IA entender texto, documento, essas coisas.
Tecnologia de ponta mesmo.
Até a França, né? Usando imagem de satélite com IA para achar sinal de riqueza não declarada.
Piscina nova que apareceu do nada, sabe?
Ah.
Piscina entregando o jogo.
Pois é. Mas esses exemplos mostram o poder. Só que é fundamental a gente falar dos riscos, né?
Sim, isso levanta uma questão importante. E tem um caso bem, bem pesado sobre isso, o da Holanda. O Kinderopvangtoeslag Affair.
Ah, eu ouvi falar disso. Foi sério, né?
Muito sério. Milhares de famílias pediram auxílio para a creche e foram rotuladas como fraudulentas por um algoritmo de autoaprendizagem.
Mas como assim o algoritmo errou?
O problema foi que ele criou um critério falho. E pior, parece que os funcionários, talvez por excesso de trabalho ou confiança cega na máquina, só carimbavam a decisão da IA. Não tinha análise crítica.
Nossa Senhora.
O resultado foi trágico. Famílias endividadas, vidas destruídas.
Mostra o perigo, né? De depender demais da IA sem uma supervisão humana forte, atenta.
Um cenário assustador mesmo. E fora esses erros do algoritmo, tem a questão da privacidade, imagino.
Com certeza. A Itália, por exemplo, chegou a proibir temporariamente o ChatGPT justamente por dúvidas sobre a base legal para usar dado pessoal.
Entendi. A IA precisa de muito dado, né? E de preferência dado limpo, estruturado, o que nem sempre existe. Isso é um limitador. E levanta a questão, como esses dados são pegos? Como são usados? Quem garante a segurança?
Muitas perguntas. Então, tentando fazer um balanço aqui. A IA no físico parece uma ferramenta, sim, muito poderosa. Potencial enorme para eficiência, para pegar sonegação, tornar a coisa mais justa.
Sem dúvida, o potencial é inegável.
Mas, ao mesmo tempo, tem esses riscos bem reais. Erro de algoritmo com consequência grave, privacidade e essa necessidade constante de ter controle humano, né? Supervisão para evitar injustiça.
Exato. E isso deixa a gente com uma pergunta para pensar, né? Como é que a gente garante que o uso desses algoritmos, que muitas vezes são complexos, funcionam como caixas pretas que a gente não entende direito, seja justo, equitativo, principalmente quando mexe tanto com a vida financeira das pessoas?
Uma pergunta difícil.
Onde que está o equilíbrio entre usar essa tecnologia poderosa para o bem comum, para ter imposto justo, e ao mesmo tempo proteger o direito de cada um?
Uma questão fundamental mesmo para o futuro da fiscalização. E olha, para quem se interessa por isso, quer continuar acompanhando as novidades sobre auditoria, sobre inteligência artificial nessa área fiscal,
uhum.
Fica a dica, visitar sempre o site do professor Alexandre Alcântara, que é o www.alcantara.pro.br. Lá tem sempre coisa boa sobre o tema.
Ótima dica.
Bom, com essa reflexão importante, a gente encerra essa nossa conversa de hoje. Obrigado pela companhia.
Obrigada.